passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome, glorificamos o teu santo nome, exaltamos, Pai, a santidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse culto da Igreja Cristo em Casa, quando nós temos o privilégio de nos reunirmos, Pai, nesse grande culto que chega ao coração de tantas pessoas e de tantos lugares. Pessoas que estão agora no seu trabalho, no seu carro, no seu caminhão, na sua carreta, nas estradas. Pessoas agora que estão nos hospitais, enfermos sendo tratados em casa, Senhor, alguém numa casa de detenção, que a tua bênção, que a tua palavra entre no coração e transforme cada uma dessas vidas, Senhor. Pai, nós estamos aqui para te adorar e também, Senhor, para fazer a oração de intercessão, a oração de agradecimento pelos aniversariantes. Pai, nós estamos reunidos nessa hora, certos de que o Senhor está com os teus ouvidos inclinados para nós, para nos ouvir. E, Senhor, por misericórdia, nós te pedimos, responda às nossas orações. Ouve tu dos céus o nosso clamor e atende, Senhor, cada oração que será feita dentro desse culto da Igreja Cristo em Casa. Nós oramos e abençoamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor.
Grupo Logos, autor da minha fé. Que clássico, não é? Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nesta noite de vitória, nós estaremos refletindo em Jeremias, capítulo 31, do verso 15 em diante.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso mesmo, Fábio. Um abraço bem apertado, um abraço com muito carinho de toda a família Melodia e todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Nós desejamos a todos os aniversariantes de hoje que as promessas do Senhor se cumpram abundantemente em sua vida, que te encha de graça, felicidade e realizações. Odair Salomão Franco, parabéns. Anderson Rodrigues, Ana Helena dos Santos Borba, Cristiane Araújo da Silva, Luiz da Silva Marcelino e Edneia de Sales Mairinque. Para sua meditação, tem um versículo que está em Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Que a sabedoria te acompanhe em todos os dias da tua vida. Parabéns!
Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar, em tua mão tens todos os meus dias. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará, tu és a resposta. Eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade, eu sei, não irei naufragar. Tens todos os meus dias. Tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu quero te falar, em tua mão. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará, tu és a resposta. Eu não, nada vai me faltar. Não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Eu não temerei, oh, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bíblia Sagrada, versículo da Bíblia que nós cremos que o Senhor está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Nesta noite, quem estará orando por você e com você é o pastor Pedro Paulo Matos. Estaremos entregando nas mãos do nosso Deus Jennifer Farias, de Itaboraí, que pede oração por toda a família, Antônio Siqueira Marques, de Pilares, Elaine, a Vitória da Taquara, Silvaneide Aquino, de Juiz de Fora, Andréia Mourão, de Itaboraí, Sônia Tavares, de Caraí, Niterói, Romualda Bezerra Tavares, de São Bento, Duque de Caxias, e Reginalda Campelo, de Campo Grande.
Senhor nosso Deus, nesse momento de oração, de intercessão, nesse momento tão importante, nesse culto, porque nós aprendemos com Jó, que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor abençoou Jó. Por isso, Pai, nesse momento nós estamos esquecendo os nossos próprios pedidos, as nossas próprias necessidades. E nós queremos interceder por esses nomes que foram mencionados, essas pessoas que enviaram para nós esses nomes, essas causas, os outros nomes que não foram mencionados, e mais que nesse momento nós, onde quer que estejamos, estamos mencionando o nome, a necessidade, aquilo que essa pessoa necessita agora, Pai. Ó Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro. Para onde iremos nós se só o Senhor tem socorro? Se só o Senhor é que pode atender o nosso clamor? Se só o Senhor pode fazer esse milagre? O remédio já não está fazendo efeito. A medicina ainda não tem cura para certas doenças. Mas, Pai, nós cremos na cura divina. Tu és o Deus Jeová Rafá, o Deus da saúde, o Deus da cura divina, o Deus da provisão, aquele que provê saúde para cada um de nós. Pai, que cada necessidade seja suprida pelo Senhor. Pai, as pessoas que precisam de um emprego, abra uma porta de emprego. As pessoas que precisam de uma cirurgia, Deus, abra a possibilidade dessa cirurgia. Pai, os casais que estão em divergência, Deus, que essa vontade de divórcio caia por terra e que eles voltem a se respeitar, a se amar, a cuidar um do outro, Senhor, porque a família é o bem maior. As crianças, Deus, às vezes, como sofre uma criança num processo de divórcio. Pai, nós intercedemos pelos enfermos que estão em casa, pelos enfermos que estão no hospital. Senhor, seja qual for a enfermidade, Pai, nós queremos pedir livramento. Livra-nos, ó Deus, da demência. Livra-nos de Alzheimer, de mal de Parkinson. Livra-nos, ó Deus, de angústia, de depressão. Livra-nos, ó Deus, de derrame, de AVC, de doenças, Deus, no estômago, nos rins. Tanta gente sofrendo, necessitadas de hemodiálise. Que sofrimento, Deus. Estamos pedindo o socorro bem presente para essas vidas. Pessoas com dor na coluna, nervo ciático. Pai, pessoas com enfermidade nos seus ossos, gente que já quebrou algum osso, que sofre, não há remédio que tire essa dor. Nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia. Envia o teu socorro bem presente para essas vidas. Também, Pai, queremos pedir de uma maneira muito especial para as pessoas que estão em depressão. Ah, Deus, profissionais, gente que trabalha, inteligente, pessoas que têm até faculdade, e que de um momento para outro para tudo, a esperança cessa, os olhos deixam de brilhar, começam, Deus, a se fechar, a se trancar no quarto, prejudicando o relacionamento conjugal, prejudicando o emprego, prejudicando os sonhos, Pai. Nós te pedimos, Deus, que haja um toque na mente. Não deixe a mente embaralhar, não deixe a mente se perder diante de tantas lutas que temos passado, lutas de fora, lutas de dentro, Senhor. Uma sociedade difícil, assassinatos, violência, terremotos, enchentes, feminicídios, violência contra crianças. Pai, isso nos abala tanto, tanto. E tem pessoas que não conseguiram controlar e a mente embaralhou, e nessa hora estamos te pedindo que essa mente volte a ter saúde mental, que essa mente volte a pensar, a agir, a ter equilíbrio. Pai, nos dê sabedoria para viver, nos dê perseverança para viver, aumenta a nossa fé, renova o nosso ânimo. Diante de tantas dificuldades, Senhor, renova o nosso ânimo, aumenta, edifica a nossa fé, para que nós possamos crer no Teu poder e descansar no Senhor, sabendo que o Senhor faz por nós, além do que pensamos, além do que pedimos. Senhor Deus, cada nome que foi mencionado, cada nome que não foi mencionado, eles estão agora sendo entregues em Tuas santas mãos, nessa taça de oração que existe diante do Teu trono, que é a oração dos santos. Nós estamos colocando as nossas orações diante do Senhor, na certeza que o Senhor há de responder, que o Senhor há de ouvir o nosso clamor, o nosso gemido, que o Senhor vai considerar essa lágrima que desce agora pela face dessa irmã, desse irmão, essa pessoa que está já sem esperança. O Senhor há de renovar a esperança. Pai, nós oramos, entregamos cada pedido ao Senhor e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Yeah.
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa um culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Jeremias, capítulo 31, verso 15, diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Verso 17. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Pastor Eliel do Carmo, com essa leitura, nós queremos dar início a essa reflexão bíblica nesta noite, né? Depois de uma semana, estamos aqui mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Parabéns, pastor Eliel do Carmo, pela direção desse programa, desse culto, né? Programa não, desse culto, grande culto da Igreja Cristo em Casa. Deus tem te abençoado sobremaneira e nós temos ouvido tantos testemunhos daquilo que a Igreja Cristo em Casa tem feito há mais de 32 anos, né, pastor Eliel? Né, Fábio? Mais de 32 anos, né, Débora? Que Cristo em Casa está aqui todas as noites, levando bênção aos queridos irmãos. Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Fábio, não preciso ficar falando, mas eu sou um admirador do seu trabalho. Que Deus continue te abençoando e te usando em todos os lugares, na área política, na área espiritual, aqui na Rede Melodia. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, sua mãezinha, toda a sua casa, toda a sua parentela. Débora Lira, é bom demais estar aqui com você, Débora. Sou um admirador seu, do seu programa, de tudo aquilo que você faz. E toda a equipe da igreja, que seja abençoada. É você, meu irmão e minha irmã, que é membro dessa igreja e que nessa noite chega aqui não na condição de um ouvinte mero, mas você chega aqui na condição de membro dessa igreja. E você, como membro dessa igreja, nós queremos nos empenhar para passar para você aquilo que Deus tem para o seu coração. Nessa noite, com essa reflexão de Jeremias capítulo 31, Jeremias, né, 30, 31, 32, é riquíssimo de lições para as nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem andado com alguma preocupação? Pelo menos umazinha pequenininha? Eu acho que tem gente que falou assim: pastor, uma pequenininha não, eu tenho uma grande, aliás, eu tenho muitas preocupações grandes, né? Será que você está sofrendo algum tipo de dor? Dor física? Tem pessoas, já oramos, né? Já fizemos a oração de intercessão. Tem crianças enfrentando câncer, sabia? Crianças que já estão sem cabelo, choram de dor. Tem adultos fazendo quimioterapia, hemodiálise, radioterapia, tratamento severo, tratamento de coluna. Tem gente que não está nem andando direito, tem pessoas que nem andando estão. Então, dores físicas, dores espirituais, é quando a pessoa larga Deus. quando ela se afasta de Deus e agora começa a sofrer a dor no espírito, a dor emocional, aquela mágoa, aquela amargura que te acompanha, a dor mental, aquele distúrbio que às vezes você não pode controlar. Todos nós, sem exceção, viu gente, todos nós temos ao longo dessa nossa existência enfrentado dores, dores das mais variadas, dor física, como eu mencionei, a dor que às vezes atinge pela falta de dinheiro, você fica frustrado porque não tem dinheiro, você fica decepcionado que não consegue pagar o aluguel, você fica tão triste, a esperança ela some porque você perdeu o emprego, porque você não consegue prosperar, não consegue comprar casa, não consegue avançar, o carro quebra, o emprego vai embora, a situação muda completamente. Tem muitos que nos acompanham numa casa de detenção, a vida mudou completamente, né, meus irmãos? Vocês estão aí nessa casa de detenção, como mudou a vida? Então, são experiências terríveis, dores, lágrimas, e que eu espero que haja arrependimento nesses corações. Pessoas estão agora no hospital, querendo talvez a presença da família, e aí abandonado, às vezes em casa, mas abandonado, às vezes um relacionamento conjugal em que só há dores, em que só há mágoas, só amarguras, não tem elogio, não tem carinho, não tem cuidado, a relação conjugal já está rompida, e com isso os filhos sofrem as consequências. Oh, meu Deus! A nossa vida, ela é dividida entre dores, mas não é só dores, viu? É entre dores e esperança. A esperança é que equilibra o peso da dor. Se você está com uma dor muito grande, com uma frustração muito grande, sossega o coração, porque nessa noite é o próprio Deus que diz para você: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Irmãos, quando eu leio essa frase na Bíblia, assim diz o Senhor, como diz aí o verso 16, como diz o verso 15, assim diz o Senhor, eu tremo na base. É muito forte quando a Bíblia diz assim diz o Senhor, porque não é assim diz o pastor, não é assim diz o missionário, não é assim diz o doutor. Assim diz o Senhor, se você está passando por tempos de lutas, de frustrações, se você está sentindo dor, agora não tem remédio que tire essa dor. Não é só dor a vida tem também a esperança, e é o próprio Deus que chega para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, seja qual for a situação que você esteja passando, e Deus, o próprio Deus, diz para você assim, ó, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Esperança para você casar, esperança para você restaurar esse casamento, é esperança para você ter um emprego, para você ter uma profissão, esperança para você ser bem-sucedido, nossos adolescentes e jovens serem bem-sucedidos aí na área profissional, na área estudantil, na área material. Irmão, ser próspero não é pecado, ao contrário. Ter dinheiro não é pecado, ao contrário. O dinheiro é bênção. A prosperidade é bênção. O que a Bíblia condena é quando há amor ao dinheiro, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, quando nós colocamos o orgulho da profissão em primeiro lugar, quando nós esquecemos Deus e colocamos em evidência as bênçãos, ao invés de nós adorarmos o abençoador, passamos a adorar as bênçãos que o abençoador nos dá. É isso, aí é pecado, mas querer crescer, querer avançar, isso não é pecado. Então há esperança. Assim diz o Senhor, não pare, não desista, não desanime, abra agora aquela gavetinha do teu coração e desarquiva aqueles sonhos, aqueles planos. Tem pessoas que o tempo passou, ah, eu desisti, não quero mais saber do que eu imaginei. Um dia, Deus te fez promessas. Um dia, Deus falou ao teu coração que te abençoaria, que te daria, que abriria portas, que realizaria os seus sonhos. e o tempo passou por alguma circunstância que talvez você tenha sido culpado, ou talvez você não tenha tido culpa nenhuma, não importa, aqueles planos pararam, aqueles sonhos foram paralisados, foram engavetados, você guardou, a bênção está demorando, então eu vou arquivar, eu não vou nem mais tocar nesse assunto. Nessa hora, nesse momento, nesse instante, abra a gaveta do teu coração e desarquive os teus sonhos, desarquive aquele propósito, aquilo que você sonhou um dia e que ainda não foi realizado. Não para, não desista, não pare, não abra mão, porque foi Deus que prometeu, assim disse o Senhor, foi Deus. Talvez foi uma pregação, um hino, talvez um profeta, talvez alguém que nem te conheça, que chegou para você e falou para você uma bênção, e que você até duvidou daquilo. Nessa noite, eu estou desafiando você para, em nome de Jesus, nós aqui da equipe, Pastor Eliel, Fábio, Débora e toda a equipe, nós queremos desafiar você a desarquivar teus sonhos, a colocar em andamento tudo aquilo que um dia Deus falou para você fazer. Então, esse texto que nós lemos, ele fala de dores, mas fala também de esperança. Ele usa aqui a figura de Raquel, porque ela é um símbolo de dor. Raquel é um símbolo de pessoas que viveu a dor. Para Raquel dar vida a alguém, ela morreu. Raquel morreu no parto. O nome que ela ia dar ao menino era Benoni, que significa filho da dor, mas foi mudado para Benjamim, que tem um outro sentido. Raquel, que é mencionado aqui, ela representa o personagem que chorou, que lamentou, que perdeu vida para dar vida. Aí eu me lembro de Jesus. Jesus, ele, para nos dar vida, ele teve que entregar a vida dele. Os próprios gregos, quando foram procurar Jesus, Jesus, você não tem nada de político, Jesus. A tua filosofia é um espetáculo. A tua sabedoria não tem igual. Mas Jesus, tu está errado. Tu está se envolvendo aí com esses judeus malucos. Tu está se envolvendo com esses pobres. Jesus, vamos para a Grécia. Lá é o centro da filosofia. Vamos lá que você vai realmente será famoso lá na Grécia. Mas Jesus, meus irmãos, ele não veio para ser famoso. Ele não veio para ir morar na Grécia. Ele não veio para está relacionado entre os maiores filósofos da história, mas ele veio para entregar a sua vida, para que eu tivesse vida. Jesus deu a sua vida para que você, meu irmão e minha irmã, tivesse vida. Se você hoje tem vida, se o nosso nome hoje está escrito no livro da vida, se hoje nós podemos falar de certeza de salvação, a morte não é o fim, definitivamente a morte não é o fim, definitivamente a morte é o começo da vida eterna em Jesus. Se nós podemos falar de vida eterna, por quê? Porque Jesus, ele deu a sua vida para que eu pudesse viver. Ele morreu para que eu pudesse viver. Ele sofreu para que eu tivesse as minhas dores cuidadas. Ele suportou tudo em meu lugar, pagando o preço do pecado que eu fiz. O próprio Jesus, ele é um exemplo de dor, mas também ele é o maior exemplo de esperança. A esperança que se renova a cada dia. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós aprendemos com essa leitura que nós fizemos que Raquel, ela era preterida, ela era desprezada, ela era estéril. Benoni, que seria filho da tristeza, agora tem o nome trocado para Benjamim, o filho da esperança. Se Benoni é filho da tristeza, Benjamim é o filho da esperança. Ela tem um filho e ela se afirma. Ela leva o amor às últimas consequências, como Jesus levou o amor às últimas consequências. Está sofrendo, está sentindo dores. Sabe o que, que vai equilibrar isso? A esperança. A esperança da palavra de Deus, a esperança do cuidado de Deus, a esperança para o meu futuro, como diz o verso 17, vou repetir aqui, viu? Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, Jeremias 31, 17. Há esperança. É essa esperança é que alivia a dor. Eu não sei qual é o nome da sua história hoje. Eu não sei o que, que você suportou essa semana. Eu não sei a dor que você está sentindo agora. Eu não sei o que te fizeram hoje, a decepção que te fizeram hoje, que está fazendo você sofrer tremendamente. Mas eu quero te dizer que no meio dessas dores da vida, a esperança em Jesus, ela será o grande equilíbrio, ela será o antídoto para que essa dor não te mate, mas a esperança que nasce no coração, ela seja a coisa mais importante. Em Gênesis 35, 17, nós vamos encontrar que Raquel estava interessada em fazer viver o seu filho. Em Jeremias 31, 15, que nós fizemos a leitura, as mães enlutadas, quem sente dores. E aqui essa mãe, ela representa todas as pessoas, todas as categorias, os pais também, que de alguma forma estão sofrendo. Naquela ocasião, eles viram Jeremias, eles viram jovens sendo castrados, gente. Como se castra um animal. Jovens mortos no esplendor da vida. Meninos e meninas sendo estuprados e violentados. Por isso o choro. E quando o profeta, ele vê esse cenário de morte, de destreza, tristeza, de destruição, de dores, ele fala, ouve-se um clamor, ouve-se um choro, ouve-se um clamor e um choro. Então, o verso 16, assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro, enxugue as lágrimas dos seus olhos. Ah, meu irmão e minha irmã, o luto está doendo o luto, luto dói, não é? Está doendo essa dor, dor é dor e dor dói, dói tudo, a gente fica desanimados, deprimidos, sentindo dor, não tem gosto, não tem prazer de fazer nada, tem alguns que perdem até o sono, perdem até a fome, mas verso 16, assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue essas lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho, a sua perseverança, a sua fé em Jesus será recompensada, diz o Senhor. E aí completa com o verso 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. A mensagem concreta desse texto para nós é o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor à família. Vale a pena lutar, vale a pena guerrear pelo amor. Guerrei pela sua família, guerrei pelo seu casamento, guerrei pelos seus projetos, profissão, casamento, realizações pessoais, seus sonhos. Não desista, não abra mão disso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como dói. Eu tive que parar a faculdade por falta de dinheiro. Não desista. Ah, pastor, naquele relacionamento fui altamente decepcionado. Não desista. O Senhor não perdeu o controle. Repito, um dia Deus te deu promessa. Não é revelação de A, B ou C. Revelação, às vezes, não sei. Não estou aqui julgando revelação. Mas quando a promessa é de Deus, não duvide, não tenha medo, porque Deus vai cuidar de tudo. Hoje, infelizmente, tem muita gente desistindo facilmente de situações, desistindo do amor conjugal, as facilidades de divórcio, a facilidade de relacionamentos sexuais, os relacionamentos diversos, os vícios, os vídeos secretos que você vê, que as pessoas vê, tanta coisa hoje que tem entrado na vida da pessoa e tem levado as pessoas ao pecado. Nosso desafio nessa noite, olhe onde você caiu, peça perdão e retorne à caminhada. Aquelas promessas não foram canceladas, talvez tenham sido adiadas, mas elas não foram canceladas e nem irão caducar. Depende somente de você voltar ao caminho de Deus. Vale a pena morrer para fazer viver. Vale a pena você pagar o preço, meu irmão, matar, esse morrer aqui, matar a carnalidade, matar o desejo, matar o pecado, crucificar o pecado. A Bíblia nos exorta, crucifiquem o pecado, ou seja, coloque lá naquela cruz essa tentação, essa área fraca que todos nós temos. Às vezes nós queremos vencer com as nossas próprias forças. Peça para Deus, é Deus que vai cuidar de você, para santificar a tua vida, para cuidar da tua vida, para consertar essa vida, ver onde caiu e retornar o começo de tudo. Resiliência, recomeço, recomece hoje, porque é Deus que promete esperança para as tuas promessas, esperança. Esse texto que nós lemos, ele golpeia de forma definitiva a tentação do aborto. Carregar o filho a vida toda é um privilégio. Essa mulher, ela morreu para dar vida ao seu filho. O aborto é assassinato. Somos totalmente contrários ao aborto, porque aborto é tirar vida, e a nossa vida é para gerar vida e não para impedir vida de ninguém. Jeremias 31:15. Talvez seja uma das maneiras mais fortes de fazer protesto. O amor, viver o amor. Mas, pastor, a gente tem que ter umas armas para fazer protesto? A gente precisa de ter uns pedaços de pau para bater em alguém? Não. Você precisa de amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Abrir os seus ouvidos para ouvir. Abrir os seus olhos para ver. Abrir o seu coração para receber o Espírito Santo. Nesse momento, essa esperança volta para o teu coração. Há uma palavra de poder. Se o choro, meu irmão e minha irmã, talvez você, pastor, que tenha se decepcionado com tantas coisas, talvez você tenha decepcionado alguém, e talvez alguém tenha te decepcionado. Há uma palavra de poder. Se o choro começa a inundar a tua esperança, leia Jeremias 31:16. Assim diz o Senhor, reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas, porque o tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou, e esse tempo é agora, é hoje, basta você querer. Há recompensa por tuas obras, há recompensa pela tua pureza, a recompensa pela tua santidade, saiba disso, creia nisso. A recompensa pela tua perseverança, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai te recompensar. Existe recompensa pela tua fé, creia, pela graça sois salvos mediante a fé. A recompensa para a tua fé, a recompensa para você encher-se de esperança, para anular, para cancelar, para contrabalancear essa dor de alma, essa dor de espírito que está tirando a tua paz. Você tem valor, que nessa noite o Senhor restaure os teus valores, a tua família, os teus sonhos e os teus projetos. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, com muito carinho, né, pastor Eliel? Fábio Silva, com muito carinho também, Débora, com muita ternura, e todos nós aqui da equipe, todos nós desejamos que você, nessa noite, abra os seus ouvidos para receber aquilo que assim diz o Senhor, há esperança para o teu futuro. Assim diz o Senhor, há esperança para o teu amanhã. Assim diz o Senhor, desarquive esses sonhos, porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus abençoe a sua família, que haja paz nessa família, que haja harmonia, que haja generosidade, carinho, que haja compreensão nessa família, que um possa ter o propósito de servir o outro. Que Deus abençoe a sua profissão, que você seja próspero, que tenha dinheiro, e seja próspero para que nunca falte nada e você realize os sonhos. Que Deus abençoe a sua alma, o seu espírito, os seus sentimentos. Que Deus conserte aquilo que tem que ser consertado. Que haja arrependimento. Se erramos, é hora de se arrepender. É hora da gente consertar aquilo que precisa ser consertado. Nós te abençoamos, meu irmão. Com a autoridade do nome de nosso Senhor Jesus, nós te abençoamos. Seja abençoado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas tuas que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira. agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.